Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Está no ar mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. E no programa de hoje estaremos então conversando com a enfermeira Ezequeira Miller, da Secretaria de Saúde e Saneamento, falando sobre a vacinação, né? Foi prorrogado o prazo de vacinação contra a gripe e também outras vacinas que estão acontecendo. Também estaremos conversando com a nossa secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, sobre a campanha do Agasalho. Também estaremos entrevistando a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Corlena, e o diretor de Esportes, Edir Avrela, falando sobre diversas ações dentro do nosso município, na educação e no esporte. Nessa semana ocorreu aí a segunda-feira do agronegócio do Banco do Brasil, na quarta e na quinta-feira. Nesse evento também foi assinado aí o convênio de cooperação financeira entre a Fundação Banco do Brasil e a Agabil. Nosso prefeito Clairton Carboni esteve presente e fez parte da abertura desse evento. Nós vamos então retransmitir o que disse o prefeito nesse ato. Também estaremos conversando com a enfermeira Regina Regiori, do Hospital Santo Antônio, que vai trazer o convite sobre o primeiro simpósio de doação de órgãos e tecidos para transplante, que vai acontecer então na próxima semana em Tenente Portela.
Secretaria de Saúde e Saneamento.
E agora então nós vamos conversar com a Ezequeira Miller, do setor de vacinação, enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município. Primeiramente, Ezequeira, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Estou novamente hoje aqui para trazer novas informações.
Muito bem, primeiramente, né, vacinação contra a gripe. Foi prorrogado o prazo. E quem não se vacinou dentro dos grupos prioritários, né, por favor, procure os postos de vacinação, é isso?
Isso mesmo. Então, nos encontramos em uma situação em que o país, o estado do Rio Grande do Sul e até o nosso município ainda não atingimos a cobertura, a nossa meta que é de 90%. E por isso nós estamos fazendo um chamamento aí da população, principalmente os idosos, as crianças, as gestantes, os profissionais de saúde e demais integrantes dos grupos prioritários, que venham até as unidades de saúde, que nós dispomos de vacina ainda, é gratuita e é o que nós temos de melhor para a prevenção de doenças.
Noticiava na mídia estadual, se eu não me engano, agora alguns últimos dias, essa mesma informação que foi prorrogado o prazo e que no estado estava em torno de 70% apenas do objetivo e a maioria das pessoas ainda que deveriam ser vacinadas ou a maior parcela eram as crianças. Como é que está a situação em Tenente Portela?
Então, Tenente Portela está com uma cobertura total de 84%. Nós estamos, já atingimos a cobertura aí nas crianças, né, que é uma grande preocupação, mas não atingimos ainda a cobertura nas gestantes e nos profissionais de saúde. Então, por isso a gente faz aí, né, uma convocação a essas pessoas que compareçam e venham se vacinar. E realmente, em virtude de não alcançarmos, então, a nossa meta a nível nacional, estadual e municipal, então, que houve, então, a prorrogação da campanha contra a gripe, né, aí em todo o país. E, então, para o dia 15 de junho, conforme a determinação aí do Ministério da Saúde, né? Então, até dia 15, nós estamos em campanha ainda para a vacinação dos grupos prioritários.
E, então, os locais, os mesmos de sempre, vamos reforçar aí para a nossa comunidade, aonde você pode se vacinar?
Então, nós, como sempre, nós temos a vacina em todas as unidades de saúde aqui da cidade, né? No SF1, próximo à Brigada Militar, SF2, no bairro Operário, e SF3, próximo ao Fórum.
Outra vacina muito importante também é contra a varicela, né? Ezequiela também pode agora trazer informações, então, para esse procedimento.
Isso mesmo, a vacina contra a varicela, chamada catapora, né? Nós nos encontrávamos em situação de desabastecimento por parte do Estado, né? Desde março. E essa vacina foi introduzida neste ano de 2018. Então, a gente faz um chamamento aí para que os pais compareçam com seus filhos de 4 a 7 anos incompletos para vacinação contra a varicela em um dos postos de vacinação, acompanhado aí do cartão de vacinas para avaliação. Essa vacina, ela foi introduzida esse ano e agora está disponível em todas as salas de vacina. Nós já havíamos falado anteriormente em uma outra oportunidade e estamos destacando aqui novamente a importância e a relevância de comparecerem para a vacinação.
Dia 31 de maio é o Dia Nacional, né, contra o Tabagismo, o Dia Nacional Sem o Tabaco, e o a Secretaria de Saúde de Drenos Portela também está com uma ação, né, com os grupos de tabagismo que vão retornar então aos encontros, né? Ezequiela, pode trazer também essas informações para a nossa comunidade?
Sim, Regis. Nós tivemos então, como você falou, né, semana passada, o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E eu quero trazer aqui algumas informações a respeito dessa problemática que é o tabagismo. Esse dia ele foi criado para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis causadas pelo tabagismo, principalmente as doenças cardiovasculares, respiratórias, os cânceres, entre outros agravos, né? E o programa de combate ao tabagismo, ele tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e o consequente adoecimento e a mortalidade relacionada ao consumo do tabaco, né? Com ações educativas, a abordagem cognitivo-comportamental que a gente realiza nos grupos, associadas à medicação, para promover então a cessação de fumar e ao mesmo tempo prevenir a iniciação do tabagismo. E proteger a população também da exposição à fumaça, né? Que nós chamamos de tabagismo passivo. Esse problema, ele trata-se de um problema de saúde pública em todo o mundo, né, que mata milhares de pessoas em todo ano. A gente tem estudos que mostram que a cada 10 mortes, uma está relacionada ao tabagismo. Então, é realmente grave. Só para título de curiosidade, o Brasil tem um prejuízo de 56,9 bilhões com tabagismo. Destes, 39 bilhões são gastos com despesas médicas. E 17 bilhões com custos ligados à perda de produtividade causada pela incapacitação ou morte desse trabalhador, né? E também vale destacar que nós somos o maior produtor e exportador. Temos a maior incidência no estado de fumantes, no Rio Grande do Sul, está no Rio Grande do Sul, e também a incidência de câncer de pulmão no Rio Grande do Sul. E além disso, nós sabemos que nós temos as indústrias tabageiras, né? E cerca de 150 mil famílias presas a elas, economicamente falando, né?
E então, os interessados em participar, né, desse programa aí, acontecerão encontros, enfim, serão formados grupos. Como é que faz para se inscrever ou então para iniciar a sua participação?
É com grande alegria que nós vamos retornar então aos grupos. E, na verdade, Regis, o município encontrou-se em desabastecimento por um período aí das medicações preconizadas, né, para o grupo. No entanto, agora recebemos um quantitativo bem expressivo e queremos reiniciar as atividades aí do programa de combate ao tabagismo. Ele é composto por uma abordagem cognitivo-comportamental, e em grupo, então, no grupo, e tem o apoio, então, medicamentoso. Aqueles que já estão em lista de espera, em breve será entrado em contato, então a gente já deixa o recado. E aqueles fumantes que têm o desejo de cessar de fumar, podem entrar em contato com os agentes comunitários de saúde e outros profissionais das estratégias de saúde da família, deixar o seu nome, que assim que possível iremos entrar em contato aí para que participe do grupo, a fim, né, de parar de fumar. É possível, dá tempo, e nós, enquanto profissionais, estamos à disposição para auxiliar nesse processo.
E é o cuidado com a saúde, né? Muito bem, Siqueira, mais alguma informação para a nossa comunidade aí, você fica à vontade que o espaço está à sua disposição.
Obrigada, Regis. Obrigado pela atenção a todos os ouvintes e estou disponível sempre aí para demais informações.
Falamos então com a Ezequiela Miller, que é do setor de vacinação, enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município.
E agora então vamos conversar com a secretária de Assistência Social, a Luísa Silva Bart, para falar especialmente então para a nossa comunidade sobre a campanha do agasalho. O frio chegou em nossa cidade, né, Luísa?
E chegou para ficar, né, Regis? Nós sabemos aí que as temperaturas vão ser bem congelantes nos próximos dias. Essas temperaturas elas já deveriam ter se aproximado então do Rio Grande do Sul, só que infelizmente, ou felizmente, chegou agora. E para isso eu agradeço a vinda de vocês aqui. E a gente sabe que a comunicação ela faz parte do nosso negócio, porque sem mídia e sem comunicação a gente não vai a lugar nenhum. E nós precisamos muito, muito mesmo da colaboração, né, da nossa comunidade em torno da nossa campanha. E desde já eu gostaria de salientar que o ano passado o inverno chegou mais cedo.
Sim.
E também a gente acabou se programando e final de maio a gente já estava com as roupas nas ruas, com as pessoas já estavam utilizando, as escolas, as indígenas, os bairros e também a nossa comunidade do interior. Só que esse ano foi diferente, o frio está aí há poucos dias, chegou. Né? Chegou e chegou, como eu falei anteriormente, para ficar.
Beleza, né?
E a gente não está tendo aquela doação que a gente teve no ano passado.
Ah,
a gente
certo.
Solicitou também essas doações para o Estado, né, para a Defesa Civil, só que infelizmente o Estado também não está tendo estoque para nos fazer então, e nos encaminhar uma demanda, aí, como a gente tem a área indígena, né, que temos um contingente bem grande de crianças e adultos aí que necessitam de roupas e agasalhos. Nós não estamos tendo um atendimento tanto do Estado também da nossa comunidade. Para isso, eu peço encarecidamente, né, que as pessoas nos doem, né, nos ajudem a aquecer as crianças, principalmente que são as que mais sofrem nesse inverno.
Exatamente.
A gente está pedindo muito cobertores, porque tem mães que nos ligam e tem professores que estão nos ligando e estão pedindo. Se vocês conseguirem cobertores, a gente vai conseguir esquentar duas crianças, enfim, as famílias.
Sim.
A gente está pedindo muito cobertores, mas a gente pede que a nossa comunidade, que sempre foi nossa parceira e o ano passado nos identificou e mostrou muito isso, até o Rotary foi um dos nossos companheiros, né?
CTGs também,
que nos doem, que colaborem com essa campanha. O frio chegou, a gente precisa então não deixar as pessoas passar frio para conseguir então um roupa para elas, só que infelizmente é o que está acontecendo.
Não, a possibilidade, né, como a Luísa me citou, grupos organizados, entidades, enfim, clubes, que façam uma campanha, né, entre seus associados, seus integrantes, se mobilizem, peguem um bairro, um ponto, façam um
tirão,
um coleta,
né? Nós temos o pessoal que está
até eu disse o colega, então, para ir buscar o
agasalho. Nos liguem, é 3551-1097 ou 3551-2011. Nos procurem, tem o meu celular, né? Ligue na Secretaria da Assistência, ou nós temos ponto de coleta em todo o município.
Eu vi na lotérica, no Centro Cultural, na Prefeitura, nos bancos, nas agências bancárias, correios.
Isso aí, tem em todos os lugares.
Nas escolas.
Nas escolas.
Leve, né? Bom, levando à escola, os professores de direção já podem ter redistribuído.
Já podem até, é isso que nós estamos fazendo, Regi. Então, para nós não esperar a demanda vir até nós, e como essas roupas já estão ficando lá, a gente já está solicitando que os próprios professores que estão nas escolas, que sabem as necessidades de cada aluno,
não precisa necessariamente chegar,
peguem a faixa etária, não precisa chegar aqui, peguem a faixa etária lá e já façam a distribuição para essas famílias que realmente estão precisando. Mas a gente sabe que a nossa comunidade sempre nos ajudou, né? A gente espera aí, não deixe de nos ligar, né? Nos procurem, que a gente entende também que a gente sabe que tem muitas roupas que estão aquecendo os guarda-roupas e nós queremos ao contrário, que às vezes não tem muito uso, né? Realmente, mais uma vez a gente vai dizer que essas pessoas que ganham, que cuidem também da sua
roupa,
tem um outro lado. E a gente sabe que às vezes as pessoas ganham e acabam jogando fora. A gente gostaria.
Não cuidando, né?
Não cuidando.
Então,
a gente sabe que essas pessoas que ganharam é para usar, é para cuidar da roupa, né? Não para ser descartável. Então, por isso a nossa campanha, o nosso envolvimento. E a gente também gostaria de pedir essa ajuda e que venham roupas acessíveis ao uso. Porque às vezes vem muitas roupas que a gente tem que fazer a separação e que a gente tem que fazer o descarte, então para nós também não serve,
né? É aquela roupa que você já não usa mais, não gosta, não te serve, comprou, não gostou, guardou lá, está lá uma ou duas estações, já, né, dois anos passando aí, vai fazer o quê? Doa, né? Dá
pra por mais que nós estamos desde o dia 18 de maio, então, com essa que nós fizemos a abertura da campanha do agasalho, nós estamos até hoje, né, arrecadando, só que não está chegando a demanda que deveria de chegar. Então, para isso, nós não temos ainda o suficiente para fazer uma campanha do agasalho, fazer uma distribuição dentro do nosso município. Então, nós estamos aí, a gente pede desde já a ajuda da nossa comunidade e vamos ver o que
vai ter. Vai ter alguma mobilização, algum mutirão de arrecadação, ou ainda não foi planejado isso?
Olha, nós estamos planejando no momento de fazer esse mutirão, só ainda não marcamos data. Então, com o tempo, eu acredito que semana que vem a gente faça isso, para que no máximo dia 15, 16, a gente possa fazer então a distribuição, se há a entrada então de grande demanda. E a gente pede que as pessoas participem e aqueçam alguém nesse inverno. Tire aquele cobertor lá que não está fazendo nada dentro do seu guarda-roupa e nos possibilite aquecer uma criança, uma pessoa, um idoso que realmente precisa.
Meias, calçados, luvas.
Meias, calçados, né?
Tudo mais. Acerta então isso.
Isso aí.
É, secretária Luísa, também outro assunto importante para ser trazido para a nossa comunidade. O mês de maio tem a data especial, né, que é o Dia Nacional aí de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a secretaria também promoveu uma série de atividades, né, sobretudo uma palestra com a promotora. Então, podia trazer para a gente também, a nossa comunidade, as informações sobre as atividades envolvidas no mês de maio.
Bem lembrado, Regis, então essas atividades alusivas a essa... Na verdade, o dia 18 de maio é mais uma data para nós repensarmos, né, o que aconteceu com essa menina, né, que foi estuprada, foi queimada, foi morta pelos seus estupradores. E então é uma data para relembrar justamente o quanto nós temos que se preocupar com nossas crianças, nossos jovens que estão
Isso
aí.
Foi mais de 30 anos atrás, né, e parece tão... atual esse fato, né?
E está presente em muitas casas, tanto aqui no nosso município, quanto também a nível nacional e a nível mundial, né? Porque hoje em dia o abuso, 85% dos abusadores são pessoas próximas à criança ou ao adolescente. Então é um índice muito grande que às vezes o pai, a mãe, ele não percebe, né, que a criança está sofrendo esse tipo de abuso e o pai não está percebendo. E aí que entra muito, e também um pouco do nosso objetivo era esse, e tivemos a sorte e a felicidade também de trazer uma palestrante, que foi a doutora Dina Márcia, promotora de justiça, uma pessoa que entende muito sobre a questão da criança e do adolescente, sobre o nosso estatuto, então, sobre o ECA. onde nós envolvemos toda a comunidade, tanto escolar quanto na próxima, a nossa comunidade, em relação ao fato de você trabalhar com essas crianças todos os dias e às vezes os próprios professores não perceber que ela está sofrendo algum tipo de abuso e não trazer, né, e o pai não saber. Então, a gente pede, e a doutora Dina Márcia, ela foi muito feliz quando ela diz que a gente precisa se preocupar com o nosso futuro. O nosso futuro é as crianças, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10, daqui 5, 10, 15 anos. Então, nós temos que se envolver mais com os nossos filhos, nós temos que se envolver com os nossos sobrinhos, netos, enfim, para que lá na frente a gente colha os frutos. A gente sabe que hoje o foco dessa nossa campanha, dessa de exploração sexual também, é no fato da drogatização também. Hoje em dia está muito, as escolas estão muito com, tem muita droga dentro das escolas, os pais não conseguem mais com os seus filhos, não está tendo mais aquele retorno familiar que antigamente o elo era dentro da família, então os pais não estão conseguindo mais resolver a situação dos seus filhos.
E nós é um também... ciclo, né, secretária? É um ciclo, não conseguindo ou não orientando suficientemente ou não estando próximo suficientemente dos filhos, alguém vai se aproximar deles, né?
Justamente, tira um tempinho, pega o seu filho, porque geralmente o filho nosso, muitos filhos nossos, a gente dá um smartphone, a gente dá um celular, tá lá no mundo, a globalização tá ali dentro daquele celular e nós não estamos percebendo que nós estamos deixando de dar um carinho às vezes pro nosso filho, porque ele tá lá envolvido no celular, na internet, e hoje a internet ela trouxe muitos benefícios, mas ela também tem os seus malefícios, e nós temos que dar mais carinho, mais atenção para as nossas crianças. E isso a gente pede, e isso foi muito o envolvimento dessa palestra da doutora Dina Márcia, a gente agradece ela pelo fato de ter vindo, né, espontaneamente, agradece os participantes que vieram escutar o que ela tinha para nos colocar, a nossa comunidade, mas foi uma palestra muito produtiva e que levou muitas pessoas aí para casa, justamente com esse tino aí de se envolver mais com o nosso ciclo jovial, que eu falo, mais envolvendo o nosso jovem adolescente.
Tinha muitos estudantes, né, também nessa palestra. Além disso, né, outras atividades também foram desenvolvidas com os grupos, né, com os setores que são atendidos pela Secretaria de Assistência Social também, né? Foi uma semana intensa de atividades, né?
A gente fez uma semana intensa também com os pais do serviço de convivência, né, das crianças que participam ali dos projetos, e teve uns que a gente teve que transferir em razão, então, da greve dos caminhoneiros, que acabou prejudicando o transporte escolar dessas pessoas até delas virem até os projetos. Mas a gente, desde já, a gente continua fazendo esse tipo de atividade, não é porque é o dia comemorado e não temos nada para comemorar, e sim para nos enfocar cada vez mais em cima desse assunto aí, nos envolver mais, envolver a sociedade, para que malefícios desses não venham a tomar conta da nossa juventude.
Muito bem, secretária. E outra notícia também que circulou na mídia aí nos últimos dias são os cursos, né, desenvolvidos pela Secretaria de Ciência Social, né, de geração de renda, né, para as famílias. Então, poderia também trazer algumas informações quanto a essas atividades?
Justo. Essa semana, nós começamos a semana com o pé quente, por mais que começou frio, né? Nós começamos com o curso de manicure e pedicure, né, sendo ministrado pelos professores do SENAC, aqui na sede do CRAS, aqui próximo à sede da secretaria, que esse curso é ministrado durante o dia. E durante a noite a gente iniciou com uma grande turma, então, de pizza, um curso de pizza também, ministrado também por professores do SENAC. A nossa intenção desses cursos é justamente garantir uma renda maior de pessoas com vulnerabilidade social, de pessoas que queiram, então, garantir uma renda maior, né? E também de pessoas que fazem acompanhamento dentro dos projetos da secretaria.
E dentro dos próximos dias, semanas, enfim, outros cursos já estão agendados para ter início também com outras parcerias, né? Na verdade, essas atividades acontecem praticamente todo ano, né?
Nós esse ano nós inovamos um pouco porque a gente fez uma parceria com o SENAC, e o SENAC então vai disponibilizar os certificados pelo MEC, que já é um certificado então de qualidade, que a gente tem até para a pessoa levar onde quiser conseguir um emprego ou um serviço, já tem uma qualificação, né, um pouco melhor, né? Então, por isso que a gente se preocupou quanto a isso aí. Mas acredito que até o final do ano, e vai passar e acho que até o ano que vem, como a gente fez uma licitação envolvendo os vários outros cursos também, nós vamos ter curso de acolchoados, curso de mandalas, de bijuterias, vamos ter cursos específicos do Senac para jovens e adolescentes, tá? E também para os idosos. Então, nós fizemos um pacotão aí com o Senac e, aos poucos, todos os meses, nós vamos desenvolvendo um ou dois cursos conforme o nosso organograma ali no CRAS. Mas, desde já, a gente pede para a comunidade que nos procure e procure o CRAS, porque ainda temos vagas. Inclusive, a gente se preocupou em atender o público masculino, né? E a gente disponibilizou cursos de garçons. E esse curso tem durante o dia e durante a noite. Estamos fazendo, então, parcerias aí com o comércio local para que o comércio nos envie aqueles que têm interesse de participar desses cursos e também aquelas pessoas que não estão trabalhando e que queiram fazer, que venham se inscrever, para que o currículo dela seja ofertado, então, em alguma empresa no município e, quem sabe, ou a nível aí estadual ou a nível de Brasil. Mas a gente se preocupou, então, com esses cursos, que vai ter durante a noite e durante o dia também.
Qualificação profissional é a chave, né? Hoje, tem o Jovem Aprendiz, né, que são programas, né, de governo, e as empresas, elas estão muito mais exigentes, né? Na verdade, a concorrência está maior, então quem está mais qualificado, quem está mais preparado, vai ter, consequentemente, as maiores chances de conquistar o emprego desejado, né?
Isso, a administração, então, ela tem essa preocupação. E o prefeito Carboni sempre nos pede, né, de qualificar o nosso pessoal, qualificar a nossa mão de obra, né, e é isso que nós estamos, então, organizando dentro da administração, para que o nosso pessoal, então, receba seu certificado e que saia, que possa trabalhar aí, porque realmente o nosso mercado de trabalho, ele está muito exigente, né, e diante disso a gente, então, está ofertando para essas pessoas para que elas se qualifiquem aí e possam, então, trabalhar para garantir uma renda melhor aí, para se sustentar.
Muito bem, secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, mais alguma informação aí para a nossa comunidade? Fica à vontade, o espaço está à sua disposição.
Nós agradecemos, né? Fizemos os nossos atendimentos aqui na rua Luiz Carlos Schepe, para cima do fórum, né? As pessoas também que queiram nos procurar, não deixem de vir aqui, vão ser atendidos pela nossa secretaria. As demandas sempre vêm, né? Mas a gente está aí preocupado, envolvido dentro do nosso município com a nossa comunidade.
E agora, então, no programa nós vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Erineia Có, também com o diretor de Esportes do município, o Edir Avrela. Muitas informações aí na nossa pauta, então, primeiramente, vamos começar com a secretária de Educação, a Erineia. Primeiramente, boa tarde, Erineia. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde ao Edir, diretor de Esporte. Boa tarde ao Chico. E boa tarde também aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Vamos então, primeiramente, o assunto sobre o calendário escolar, que sofreu alterações em virtude das paralisações, né, secretária?
Isso, Regis. Então, como todo mundo sabe, né, das paralisações que houve, então houve algumas alterações nos calendários, mas que a gente está se organizando, já se organizamos, sentamos com os diretores, com o prefeito também, e já conversamos com eles que a gente irá recuperar, então, esses dias, né? Cada escola vai se organizar e fazer o seu planejamento de recuperação com o aluno desses dias letivos, né? Então, a nossa preocupação é que o aluno não saia perdendo. Então, já foi conversado, e esses dias que os pais entendam que talvez a gente ainda, alguma escola, há de se organizar num dia letivo, num sábado, né? Mas a gente vai estar aí comunicando aos pais nos dias que vai ser recuperado esses dias letivos.
Muito bem. Sobre saúde e educação, né, andam juntas, né, é importante trabalhar a saúde com as nossas crianças e adolescentes. E a Secretaria de Educação, parceria então, aí tem dois programas de saúde. Um é o programa Saúde na Escola e o outro é o programa Sorrindo para o Futuro, né?
Isso,
então, temos,
Regis,
aí várias informações.
Estamos já trabalhando, né, em parceria com a Secretaria de Saúde aqui de Tenente Portela, Então, nós estamos nas escolas aí com o programa Saúde na Escola, onde a coordenadora responsável pelo programa é a enfermeira Rúbia, e ela organizou juntamente com a sua equipe algumas palestras. Então, a gente montou um cronograma de palestras e elas estão abordando, então, alguns assuntos, né, que é planejamento familiar, as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e a higiene. Então, elas estão passando nas escolas, fazendo uma palestra com uma linguagem em conformidade a cada idade, faixa etária, né, de cada série. Então, é um trabalho muito legal. O outro programa, que é o Sorrindo para o Futuro, ele é um programa em parceria também com a Secretaria de Saúde, mas com o SESC, onde vem a representante, a Estela, e ela faz algumas atividades com as crianças, né, para estimular os hábitos de higiene bucal, principalmente. Então, a gente também conta com a parceria da dentista Janaína, que é aqui do nosso município. E aí eles fazem uma avaliação nos nossos alunos, né? E a Estela trabalha com um tipo de teatro, que são com fantoches para os alunos da educação infantil. Muito legal, muito gratificante esse trabalho. A gente vê que os alunos da educação infantil ficam atentos e preocupados com a questão da higiene bucal. Então, é um trabalho que a gente vem realizando aí nas nossas escolas.
Também, outro programa aí muito importante que está sendo desenvolvido nas escolas é o programa de saúde financeira, né? Ensinando aos pequenos desde cedo aí planejamento financeiro, né? Como lidar então, né, com as questões financeiras dentro da família e dentro também da profissionalmente no futuro de cada um, né?
Isso, esse programa, então, ele é em parceria com a Secretaria de Finanças aqui do nosso município, com a secretária Salete. Né? E a gente vem trabalhando nas escolas com a educação financeira. A gente vem trabalhando com palestras, né? Explanações, também a importância e o cuidado do gerenciamento e do rendimento familiar. Então, as crianças trazem, né, para a sala de aula o convívio deles, né? E a gente e os professores passam essas informações para melhor gerenciar o seu dinheiro, seu capital em casa, né?
Então, fiscal também,
isso.
Né?
Então, é um intuito, né, de formar uns cidadãos conscientes do uso das aplicações dos seus recursos, né? Do recurso de cada família. E também a conscientização de pedir a nota fiscal no nosso comércio. Que isso, né, pedindo a nota fiscal, a gente já sabe que é um meio de nós ajudar o nosso município, com certeza. E formando aí os nossos alunos a exercer, né, informando e também ajudando a exercer a cidadania.
E agora, com a presença, né, como foi anunciado, do diretor de esportes, também vamos trazer os programas dentro da área de educação, os programas vinculados ao esporte, né? Como é a parceria aí com a Escola Educar de Artes Marciais, com o Taekwondo. Também já foi citado em alguns programas anteriores a Escolinha Mãos de Ouro, né? Com a professora Angélica e o professor Fernando, que também são iniciativas da Secretaria de Educação.
Isso, Regis. Então, está o Edir aí, que pode nos auxiliar também na fala. Mas essa semana estivemos, então, aí no gabinete com o prefeito, né? Com o grão-mestre Luiz Carlos Pimentel, o IT. Ele é professor, coordenador e responsável pelo projeto Taekwondo Educar. Onde esse projeto ele já vem sendo desenvolvido pelo município há muito tempo, né? Mas ele, assim, parece que ele é pouco conhecido. Então, o que a gente veio a conversar com o prefeito? Como ele atende a em torno de 200 crianças do nosso município, crianças infanto-juvenil, né? E trabalhando com as crianças no contraturno escolar, na verdade, né? Então, hoje a gente tem uma preocupação de como a gente vai alcançar nossos alunos quando eles não estão na escola. Então, esse projeto vem aí para fazer esse trabalho. Então, a gente também quer atender e incentivar mais ainda as crianças a estarem participando.
Mais uma das diversas atividades.
E dizer que a gente é parceiro, sim, assim como tem a Escolinha Mãos de Ouro, né, da professora Angélica Niederli e do Fernando Foleto, na qual eles trabalham com handebol, voleibol e basquete, né, lá no ginásio do Miraguai. Tem alguns dias que tem um cronograma de dias que eles fazem esse atendimento e dizer que a gente é parceiro dessas atividades. Então a gente
tanto taekwondo quanto tanto
taekwondo
quando para saber para participar, o aluno participar,
o aluno procura a direção das escolas, né? E a gente quer dizer que a administração municipal e nós da Secretaria de Educação, nós fornecemos a essas escolas materiais, além de algum de ajuste financeiro, ajuda financeira para custeio.
Então, toda a estrutura,
então a gente quer dizer que a gente está se empenhando bastante nessa questão. Estamos aí com um novo projeto também, está aí na mesa do prefeito também para ser avaliado a questão da escola de capoeira, né? Que provavelmente a gente vai estar inserindo nas nossas escolas. Então, os pais que desejam ocupar os seus filhos no contraturno, né? Que procure as escolas da rede municipal e os diretores que têm atividades aí para não deixar os alunos ociosos no contraturno, né? De manhã vai na escola, de tarde pode participar aí dos nossos projetos e assim vice-versa. Então, sempre ocupando os nossos alunos de uma forma bem tranquila e a gente sabe que de inteira responsabilidade.
É, muito bem, são diversas atividades, então, aí, questão de educação financeira, saúde, né? Saúde bucal, saúde do corpo, atividades físicas, taekwondo, a escolinha, né, de vôlei, então, de bol. Então, são diversas atividades, fora as oficinas de música, canto, dança, que tem nas escolas também, né? As cooperativas escolares. São diversas atividades.
Isso, Regis, a gente está destacando alguns. São dois projetos que são fora das escolas, né? Que são de outros lugares. Mas claro que a gente tem aí os projetos, como você mesmo falou, as cooperativas, que envolve também o contraturno dos alunos, como os outros projetos que as escolas também trazem os alunos, né, no contraturno para poderem trabalhar e também estarem aí com esses alunos enquanto os pais estão trabalhando. Então, nós estamos muito felizes com a nossa educação, nossos professores, né, preocupados com esse diferencial que a nossa educação oferece hoje aos nossos alunos.
E é claro, né, secretária, o futebol, a gente nasce jogando futebol, chutando uma bola desde pequenininho, né? Mas aí tem opções, tem o taekwondo, logo a capoeira, tem a escolinha de handebol, de vôlei, basquete, né? Às vezes os pais também vê que o filho, a filha não gosta muito do futebol, desse determinado esporte, pode, né, leva nessas outras atividades, vê, às vezes até o professor vai ver uma habilidade diferente, que às vezes, né, que são mais preparados para isso, vão ver, esse aluno tem mesmo condições de ser um baita atleta no vôlei, no handebol, na taekwondo, na capoeira, ou no futebol, enfim, né. Então é bom, é interessante essa diversidade de atividades físicas e esportivas para realmente os alunos, as crianças que não gostam de atividade, tem outras para praticar.
Isso, esporte, são, né, opções diferenciadas, né, a escolher, né, dos nossos alunos, então só basta participar, não tem custo nenhum, né, para os nossos alunos da rede municipal, então basta querer e participar.
E aí, seguindo então no esporte, né, temos aí diversos campeonatos em Três Portela que estão acontecendo. Então, o Edir está aqui conosco e vai trazer, então, o calendário, né, das atividades esportivas. Então, Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, secretária Inéia. Boa tarde, Chico, também. E, em especial, boa tarde aos ouvintes da Municipal e ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, Regis, estamos aqui, então, para passar um rápido, mais digamos assim, um recado para o pessoal que gostariam de assistir os nossos campeonatos. Então nós começamos, agora chegamos na nossa grande final do campeonato de bocha, né? Que na sexta-feira, dia 15, teremos o primeiro jogo da final lá em São Pedro. Então passou as duas equipes, São Pedro e Nossa Senhora da Saúde. Então continuando, daí seria a grande final com entregas de prêmios, com presença do prefeito, presença da secretária, né? Entregaremos os prêmios também de presença, né? Dia 22 de junho também, em Nossa Senhora da Saúde. Então lá, na Nossa Senhora da Saúde, vai ser a grande final.
Então, aqui, como é a campanha geral, né?
Isso, a gente acabou fazendo um campeonato por pontos, né, Regis? Então, a Nossa Senhora da Saúde veio se destacando já desde a primeira rodada e acabou levando a grande final lá para a sociedade deles lá, por os bons resultados que eles tiveram.
Então, no próximo, sexta-feira, dia 15, então, a primeira partida da final em São Pedro. E na final de semana seguinte, dia 22, a grande final, então, em Nossa Senhora da Saúde do Campeonato Municipal de Bochas 2018.
É, isso aí. Então, quem gostaria de ir lá, jantar também, tem janta lá, né, Regis, a 20 pila, a janta com churrasco, 3, 4 tipos de salada, né, então, para quem gostaria de ir lá presenciar, já está feito o convite. Também teremos, Regis, a nossa final também do Bolãozinho, né, que seria no dia 16, ali no Felisbino.
Então, ali próximo sábado também é a final do Bolãozinho.
Isso, então, mulheres, isso, então no próximo sábado também teremos a entrega de prêmios das participações e os cinco prêmios das equipes melhor colocadas em pontos, né? Também foi feito um campeonato em cima de pontuações.
Então é importante destacar que nesse dia 15, no dia 16, aliás, no sábado, todas as equipes que participaram do Campeonato Bolãozinho, mesmo aquelas que não foram para a fase final, que vão até a loja do Felisbino, porque vai ser feita a entrega da premiação de participação, né?
Isso. Tanto como o da Bocha, tem o do Bolãozinho também.
No dia 22 com a Bocha lá em Nossa Senhora.
Isso, cada equipe que acabou participando do campeonato vai levar um prêmio aí de participação.
Muito bem.
Tá.
E o Futebol 7 está acontecendo, né? Temos rodada amanhã.
É, isso aí. Então amanhã... temos a nova rodada do Futebol 7, que será realizada então em 5 locais, né? A gente fez por grupos, né? Então tem 5 grupos, né, de 4 participantes. Então domingo, né, temos jogos lá no campo do Neguinho, né, que seria aqui na cidade, né, que seria o grupo 1. Tá? Confronto ABC 1 versus PSG da Pedra Lisa. E também no segundo jogo do grupo 1, também teremos o quilômetro 12 versus Alambique da Lagoa Bonita. Tá? No grupo 2, local lá em Gamelinhas, teremos São Caetano no primeiro jogo versus Operário. E no segundo jogo, também no grupo 2, Lazer versus Gamelinhas. No grupo 3, teremos no local do Parque Moconá, Manchinha versus Ipiranga, e Caxambu no segundo jogo versus Santos do Alto Alegre. No grupo 4, teremos lá no Pinhalzinho, local, né, o Cruzeiro A versus Grêmio da Pedra Lisa. E também no grupo 4, o segundo confronto, Acadêmicos da Bola versus ABC 2. Então no grupo 5 teremos... lá na Ficotre, né, Soares versus Ouro Verde do Pinhalzinho. E daí no segundo jogo, Cruzeiro B versus Amigos do Colono. Isso é no grupo 5. Então nesse domingo teremos a segunda rodada do Campeonato de Futebol 7.
Jogos a partir das 14 horas e 15 minutos, né? Primeiro jogo às 14h15 e logo depois então o segundo jogo. Então o Campeonato de Futebol 7 está na segunda rodada e daí no outro fim de semana já encerra a primeira fase também, né?
É, isso aí.
Jogos então... decisivos já aí nesse final de semana.
Isso. Então a gente...
O público também compareceu, né, um grande número nos campos aí que teve na primeira rodada, né, Edir? Então tá sendo bem aceito, conforme a adesão das equipes também está sendo feita a adesão do público, né?
Isso. Anda tirando o friozinho, né, Reis, que vem acompanhando nós aí. Então está aí feito o convite para as nossos três campeonatos que estão em andamento, né? Uns dois chegando nos seus finais e um aí começando a segunda rodada. Mas gostaria de deixar também um rápido aviso aqui. Nós tivemos uma reunião com a equipe do Miraguai, né? Então o presidente lá do Miraguai acabou passando para mim ontem que na terça-feira agora terá reinício a escolinha do Miraguai. Então vai ter, para quem estava fazendo...
Que horas, Manhã e tarde?
É, amanhã e tarde. Ele só não me passou os horários bem certinho mas ainda.
Quem já estava participando...
Isso, quem estava participando já sabe que vai ser tudo os mesmos horários, né? Vai ser o mesmo horário que estava, deu uma paralisada,
tem
né?
Tem interesse em iniciar a participação?
É, e
pro,
daí...
Pro universo, né?
Isso, isso. Que eu sei, terça-feira, pelos horários que era antigamente, começava às 9, né? E terminava às 10h30, 11 horas, se não me engano bem certo. E de detalhe começava às 2, né? E ia até às 3h30, 4 horas. Era mais ou menos esse horário aí. Tá, e na terça então teria a escolinha do futebol. Isso. Né? Também tivemos, né, um outro passadinha rapidinho aqui, Regis, que o nosso tempo é curtinho. Também tivemos os Jergs, né, Regis? As participações dos colégios aí se enfrentando. Tivemos já definidos o voleibol, o handebol e também o futsal. Né?
Futsal infantil, né?
Isso, futsal infantil, tá? E de na terça-feira,
dia 12,
teremos ali no Miraguai também.
No Miraguai, isso.
Isso, no campo do Miraguai, o nosso atletismo.
Às 13h30, então. Todas
isso.
As escolas aí participantes já receberam e-mail, né? Mas vamos
isso, só reforçar o convite.
O convite, né?
Da minha parte, Regis, era mais ou menos isso aí, né? Então a gente fica. Agradecimento especial às comunidades que me acolheram nesse campeonato de Bosch, tanto de Bosch como de Bolãozinho, né? Fui muito bem atendido, por sinal, então acho que ficou uma impressão muito bonita, muito legal aí. E venho agradecer a presença especial tua e da secretária Inéia e também do nosso prefeito Carbone. Então, da minha parte, seria mais ou menos essa. Então, até uma próxima oportunidade, teremos novamente outras informações. E da minha parte fica um agradecimento especial aí a todos os ouvintes.
Muito bem, a secretária Irineia também tem mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade, aí fica à vontade, secretária.
Bom, como diz o Edir, né, a gente agradece as comunidades aí, que a gente participa mais do campeonato de Bolãozinho, né, Regis? Então a gente agradece a cada comunidade que nos recepcionou aí de uma forma bem calorosa, muito... Muito legal, como diz o Edir, né? A gente sempre está aí participando das atividades. Também quero destacar aqui, Regis, o apoio que a administração esteve auxiliando aí para os universitários de Portela.
Ah,
né? Foi repassado, então, aí em torno de 45 mil, né? Para o ajuda de custeio do transporte dos universitários, os universitários de Três Passos, Itapiranga e Frederico. Então, só para deixar destacado aí, né, que a administração, em nome do prefeito Carbone e do vice Valdir, né, o apoio e o incentivo também para os nossos alunos universitários. Então, não só pensando nos alunos da rede municipal.
Tem transporte para todos.
Tem, né? Transporte para todos, né? Se não tem como darmos o transporte próprio, a gente que nem auxilia, né? A nossa administração aí auxilia. Nos valores.
Foco na educação, que é a base...
Que é a base da sociedade. Então, o prefeito Carbone e o vice Valdir, preocupados também muito com a educação, também vem auxiliar aí os nossos universitários. E dizer aí que estamos, como diz o Edir, chegando no final de dois campeonatos, né, Edir? Da Bocha e do Bolãozinho. E dando aí a segunda sequência na segunda rodada do Futebol 7. Né? Então... Sim. Parabéns às equipes aí que participaram, obrigada por participarem. Acho que foi, nós fazendo uma avaliação assim, acreditamos que foi muito bom. Queremos dar sequência aí nessas atividades para ano que vem, né? E esperamos aí que todos tenham gostado. Agradecer então a parceria do Edir como coordenador do esporte, que está sempre correndo aí atrás para que tudo dê certo, né? Algumas vezes... foi sozinho, porque a gente também não conseguiu ir, né? E agradecer aí todos que participaram de uma forma ou outra e as outras secretarias também que nos auxiliam aí no nosso trabalho do dia a dia. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana.
E nós conversamos então com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Aline Koff, também o diretor de esportes, Edir Abrela.
E nesse momento então vamos reproduzir a abertura oficial da segunda-feira do agronegócio. Realizado então nos dias 6 e 7 dessa semana, quarta e quinta-feira, em frente à agência do Banco do Brasil em Trente Portela. Quem passou aí pela praça viu, né, os equipamentos agrícolas expostos E na abertura, então, tiveram a presença de diversas autoridades que se pronunciaram, dentre elas, o nosso prefeito, Cláudio Carbone. Então, vamos ouvir aí a reprodução dessa abertura oficial.
Senhoras, senhores, convidados, imprensa, em nome do Banco do Brasil, iniciamos nesse momento a cerimônia de assinatura do convênio de cooperação financeira intitulado Agroecologia em Rede, celebrado entre a Fundação Banco do Brasil e a Associação de Agricultores Guardiões da Agrobiodiversidade, Agabio, e também a abertura da segunda feira de agronegócios do Banco do Brasil de Tenente Portela.
Cumprimentando o prefeito municipal Cleirton Carbone e os demais nominados no protocolo, tá? Desejamos também as boas-vindas a todos aqui presentes. Então estamos hoje aqui para fazer a abertura da nossa segunda feira de agronegócios e dizer da importância do Banco do Brasil para o fomento da economia local e principalmente para os municípios de economia voltada ao campo, onde hoje a agricultura tem uma grande representatividade na economia nacional, sendo o banco pioneiro no reconhecimento da importância da agricultura familiar e empresarial. As feiras locais organizadas pelo Banco do Brasil têm como objetivo aproximar e oportunizar aos agricultores o conhecimento de novas tecnologias existentes e desenvolvidas para melhorar sua produção, bem como facilitar o seu trabalho no cultivo de sua produção.
Quero agradecer ao Valdomiro pelo apoio que ele tem dado para nós. E eu, meu muito obrigado a ele.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, em frente ao Banco do Brasil, falando um pouco sobre essa questão do projeto da Agabio. Então, saudar a todas as pessoas que já foram nominadas pelo protocolo. E, em nome da dona Marivone, saudar todos os agricultores que são associados à Agabio e que estão organizados e buscando o apoio da Fundação Banco do Brasil e também do Banco do Brasil em busca dos seus projetos e desse sonho que eles têm, né, e que é a realidade aqui em Trento Portela, que é uma agricultura diferenciada, uma agricultura mais limpa e de venda e comercialização de produtos com qualidade diretamente aos consumidores da nossa cidade. A Emater, prefeito, está aqui há 40 anos, esse ano completo, 40 anos do escritório municipal, né? E trabalhando, ajudando também, discutindo nesses diversos projetos e apoiando as associações. É através do associativismo, do cooperativismo, é que nós conseguimos também avançar. E precisando, conte com a nossa equipe, são 6 pessoas aqui que trabalham no escritório municipal, atendendo as diversas áreas, né, e muitas dos projetos que o próprio Banco do Brasil vai financiar com a feira de máquinas aqui, são elaborados pela Emater. Além dessa questão da produção local, nós também trabalhamos nos diversos projetos aqui do nosso município. Muito obrigado. E sucesso à Agabio, sucesso também à PAI, nesse belíssimo trabalho que ela realiza, à Feira de Máquinas, enfim, a todos os projetos que a Fundação e o Banco do Brasil ajudam aqui o nosso município. Obrigado.
E de imediato, então, teremos a honra de ouvir o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Três Portela, senhor Cleirton Carbone.
Bom dia a todos e a todas. Saudar primeiramente o nosso gerente, que até poucos dias fazia parte dessa agência como funcionário. Saudar o Valdomiro, em nome do teu nome, toda a equipe, funcionários aqui representada, né? Parabenizar a gerência do banco aqui pela iniciativa, segunda-feira de agronegócios, importante para que possamos também movimentar e colocar um visual e à disposição de quem vem a fazer negócios, o potencial que nós temos aqui das nossas empresas. Saudar também a Maria Ivone, né, presidente da Agabio, dizer para todos os associados da Agabio que o município é parceiro. A Agabio também tem, junto à área industrial, uma construção no qual o município é parceiro, através da parceria da Fundação Banco do Brasil e também da agência do Banco do Brasil aqui, fomentando e buscando recursos. Então, esperamos agora, com essas novas aquisições e também com as novas iniciativas, que essa indústria, que vai ser uma indústria de produtos agroecológicos, possa também entrar em funcionamento a partir aí de pouco tempo. Saudar aí o Zeca, em nome da Imater, dizer que a Imater faz um trabalho aqui no município e a gente quer parabenizar a Imater pela parceria, pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo apoio e pelas ideias e execuções de projetos que tem sido feito aqui em nosso município. Saudar o Padre Guido, em nome dele, todas as demais lideranças que estão aqui, nossa saudação. Então, parabenizar também os empresários pela iniciativa, pela parceria que estão fazendo aqui juntamente com o Banco do Brasil. Saudar em especial também a nossa presidente da PAI, Lenir de Carli, a dona Nena, nossa amiga, né, ex-secretária do município, vereadora, né, a tua equipe que está aqui. Dizer que o município também é parceiro com a PAI. Veja aqui o nosso gerente do Banco do Brasil também, de Vista Gaúcha, saudar ele aqui também. Tive a oportunidade de trabalhar em Vista Gaúcha um tempo. Saudar o Vinícius também, que é gerente de governo de Santa Rosa, que vem aqui também fazer a sua visitação. Se preocupamos e apoiamos essas iniciativas, nosso país é essencialmente agrícola, a agricultura familiar é o que potencializa, 80% do que se comercializa nesse país é através da agricultura familiar, então nós precisamos também dar um foco, uma atenção, é nesse sentido que como gestor nós estamos buscando alternativas. E a Gabiel, como estou vendo aqui também hoje, parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, produtos saudáveis, de qualidade, que nós precisamos também para a nossa saúde, que é tão importante esse diferencial. Então, agradecer e parabenizar novamente a gerência do Banco do Brasil, os funcionários, que eu vejo uma equipe aqui imbuída, trabalhadora, por mais que esteja desfalcada, mas jamais deixou de prestar um serviço de qualidade à nossa comunidade. Então, parabéns a todos e o nosso muito obrigado e sucesso nesses dois dias de exposição.
Assim, damos por encerrados os pronunciamentos. E convidamos, então, o gerente do Banco do Brasil, o senhor Valdomiro Antônio Maieschi, e a presidente da Agabil, Marivone Vizinhesque Schepp, para, então, o ato de assinatura do convênio de cooperação financeira, intitulado Agroecologia em Rede, celebrado entre a Fundação Banco do Brasil e a Associação de Agricultores Agabil.
E agora, então, vamos com a enfermeira Regina Regiori, do Hospital Santo Antônio, que vai então fazer o convite para o primeiro simpósio de doação de órgãos e tecidos para transplante, que vai acontecer na próxima semana.
Eu sou Regina, sou coordenadora de enfermagem do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, e a gente está aproveitando o espaço que nos foi cedido para nós estarmos convidando todos os profissionais da área de saúde de Tenente Portela e região para participar conosco, participar com o Hospital Santo Antônio, com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Santo Antônio, do Simpósio de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e primeiro workshop de entrevista familiar para possibilitar a doação de órgãos e tecidos para transplantes, evento científico alusivo à Semana da Enfermagem. Todos os anos, o hospital realiza uma programação científica para que seja lembrado, então, os profissionais que exercem a arte de cuidar aqui dentro do hospital e também na comunidade em geral. Então, nós gostaríamos de convidar todos a participar conosco. Desde já, então, estendemos o convite, contamos com a participação de todos os profissionais e a comunidade em geral.
E aí vem o último aviso ainda para a nossa comunidade.
O município de Tenente Portela é contemplado com máquina e veículo através de recursos do governo estadual e federal. Nesta sexta-feira, dia 8, o governador José Ivo Sartori, do MDB, realizou a entrega de 576 máquinas e equipamentos agrícolas para 336 municípios. A iniciativa foi articulada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, com os 31 deputados federais e os 3 senadores que compõem a bancada gaúcha no Congresso Nacional. O município de Tenente Portela foi contemplado com um trator da marca John Deere 4x4. A solenidade ocorreu no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Estiveram presentes no ato de entrega o prefeito Clairton Carbone, acompanhado do vereador Luiz Claudir dos Santos e o secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social do município de Tenente Portela, Ercílio Neckel. No mesmo dia, a comitiva portelense recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo um caminhão-baú repassado ao município de Tenente Portela.
E assim encerramos, então, o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana e voltamos no próximo sábado ao meio-dia e 20 pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.